Meu caro colega, ilustre senador Aécio Neves, queria cumprimentá-lo e dizer que não só Vossa Excelência, mas a mesa diretora dessa casa acertaram quando, a pedido do plenário, além do tempo de sua fala, nos permitiu esse debate e nos permite esse debate. Vossa Excelência certamente trouxe para esse início de legislatura um dos dias mais produtivos, porque a marca que essa casa tinha e ainda tem perante o povo brasileiro é a marca dos dois últimos anos, onde nós tínhamos aqui muitos confrontos, poucos debates, muita discussão e pouco resultado. E Vossa Excelência inaugura, quem sabe, algo que já vi vários colegas dando um sinal do que querem, mas Vossa Excelência, como um dos líderes da oposição, institucionaliza a maneira de atuar dessa nova legislatura. Parabenizo Vossa Excelência pelo conteúdo, pela forma do seu, de vosso pronunciamento. Mas queria, aproveitando essa oportunidade, dizer que, sendo do PT e também tendo inaugurado na relação PT-PSDB, quando fui governador, uma aliança que o Brasil inteiro discutiu entre PT e PSDB no Acre, até porque, para enfrentar um Estado, ou para governar um Estado que vivia na ilegalidade, para trazer o Acre para a lei, para combater o crime organizado, discuti dentro do meu partido e foi aprovado num Congresso a aliança com o PSDB. Da mesma maneira, naquela época, o presidente Fernando Henrique e os dirigentes do PSDB estimularam que ocorresse a aliança no Acre. Falo isso para dizer que nós não devemos temer a relação aberta e transparente. Tivemos sucesso no governo, mudamos a realidade do Acre, porque trabalhamos juntos. Tive uma relação com o presidente Fernando Henrique, talvez diferenciada. Lembro bem da manchete do jornal Folha de São Paulo, quando faltavam 10 dias para concluir meu mandato, em 2006. A manchete era o seguinte: governador do PT faz festa para a FHC. A manchete não era adequada e nem era correta. Nós não tínhamos feito uma festa, mas nós tínhamos feito uma convivência democrática de reconhecimento de um líder que o país, gostando ou não, experimentou e tem, que é o presidente Fernando Henrique. Então, eu falo tudo isso, nobre senador, para dizer que não foi o PT que inaugurou essa dicotomia sobre legado, passado, presente e futuro. Faço aí um reparo a Vossa Excelência, dizendo que não sei se foi o PSDB, mas durante o governo do PSDB nós tivemos uma contradição com o próprio Plano Real. O nobre senador Itamar Franco sempre reclama aqui da tribuna que fez o Plano Real e líderes do PSDB se apropriaram e não valorizaram o que ele tinha feito de tão importância para o país e que nós hoje todos aqui nesse plenário, e Vossa Excelência inclusive, reconhece. Falo isso porque acho que o nosso país ainda não aprendeu a lidar com seus líderes, com os legados. Foi muito importante, sim, o governo do presidente Fernando Henrique, mas devo dizer que, no caso do governo do PT, do presidente Lula, antes da eleição, o presidente Lula fez a carta aos brasileiros, estabeleceu ali uma dura posição sobre a economia, um ajuste fiscal que, em muitos casos, podia tirar voto. Porque eu compartilho de uma tese que o poder não muda as pessoas, o poder revela. E eu acho que esse é um ponto que a gente não entende. O poder revela. Uma coisa é ser oposição, outra coisa é ser governo. E acho que o Brasil está aprendendo em ser oposição e ser governo. O PT aprendeu muito. O PT mudou sem mudar de lado. E acho que o PSDB precisa também mudar, e não precisa mudar de lado. E Vossa Excelência experimenta isso. Eu não estou dizendo que Vossa Excelência é a oposição dos nossos sonhos. Não estou dizendo que Vossa Excelência é a oposição que todo governo sonharia ter. Não, pode não ser e não é. Mas Vossa Excelência, com certeza, é a oposição que todo bom governo gostaria de ter pela seriedade, pela firmeza dos propósitos. Quando Vossa Excelência traz temas, como a ideia de discutir a federação, de nós tratarmos melhor o lugar onde o nosso povo vive, estou falando dos municípios, Vossa Excelência está colaborando para que o país fique melhor. Quando Vossa Excelência traz temas de nós discutirmos as mudanças da reforma política, para estabelecermos a ética como central na política, não uma ética que ninguém entende, mas uma ética como defender e estar sintonizada com o bem comum. Então, meu caro senador, colega, que eu tenho o prazer da amizade, tenho o prazer da convivência como governador e o prazer e o orgulho da convivência como senador, Vossa Excelência está fazendo hoje aqui a inauguração de uma fase que, queira Deus, e a partir de nossa ação, possa inaugurar uma fase nova, onde não haja confronto, mas haja debate, onde haja divergência, mas fique sempre colocado o interesse do nosso povo e do nosso país em primeiro plano. E estou certo, queria concluir, estou certo que se nós superarmos essa fase, que lamentavelmente tenho que registrar, não para manchar o discurso de Vossa Excelência, mas que eu vi, eu trago e sempre trouxe no, nas discussões em período eleitoral o reconhecimento do presidente Fernando Henrique, um dos líderes do nosso país, e vi durante muitas eleições, e não foram poucas, desde quando ele saiu do governo, o seu próprio partido, o PSDB, o escondendo, não convidando. Eu fiz festa, e o PSDB não convidava, fiz festa, como disse o jornal, por reconhecimento de um grande brasileiro. Agora, quando o presidente Lula sai, tentam diminuir o trabalho que o presidente Lula fez. Não posso concordar com isso. O presidente Lula ajudou a consolidar um país que cresce e se desenvolve. Esse país nunca encontrou essas duas teses. Ora crescia um pouco, mas não se desenvolvia. Ora queria desenvolver, mas não tinha dinheiro, porque não tinha crescimento. O Brasil hoje reúne as duas coisas. E isso, com isso, quem ganha é o nosso povo. E acho, sinceramente, que a presidente Dilma faz certo agora. Leva adiante, ao 9º ano, sim, do mesmo projeto. Ela, com certeza, fará mais do que o presidente Lula, porque as condições do país são melhores. Mas não devo diminuir o desafio que o presidente Lula enfrentou. O presidente Fernando Henrique enfrentou várias crises, mas a mãe das crises foi a maior crise financeira de 2008. E foi o nosso governo que enfrentou e superou. E agora o Brasil é outro. Olhamos para o futuro. Vossa Excelência se firma como um grande brasileiro aqui, senador, como um grande líder da oposição, mas trazendo uma nova maneira da oposição se portar aqui. Encerro lembrando o Thiago de Mello, que diz que nem sempre devemos procurar um novo caminho, mas uma nova maneira de caminhar. Vossa Excelência encontra aqui uma nova maneira da oposição caminhar no Senado. Muito, muito obrigado e parabéns, senador.
Senador Jorge Viana, Vossa Excelência, também de forma, para mim, extremamente marcante, dá uma nova dimensão àquilo que busquei trazer ao debate nacional hoje. Vossa Excelência sabe, não apenas da admiração pessoal que ele tem, mas da amizade pessoal, talvez nem todos aqui saibam, que temos já de longa data, talvez exatamente por isso, por uma convergência de ideias. Não é o fato de estarmos em lados opostos que diminui a capacidade que temos de encontrar consensos e também de divergirmos, como aqui certamente Vossa Excelência demonstra que divergimos em determinadas questões. Mas eu não posso agradecer o pronunciamento tão enfático de Vossa Excelência, dizer duas coisas. Primeiro, um agradecimento público que Minas Gerais faz a Vossa Excelência pela condução que teve à frente da Elibraz e proporcionou aquilo que hoje está ocorrendo em Minas, a criação do segundo polo de indústria aeronáutica no Brasil, depois da Embraer, agora a Elibraz, no sul de Minas, em Itajubá, passará já ao final desse ano construir helicópteros de grande porte. E fica aqui o registro histórico da participação essencial de Vossa Excelência na intermediação ou na interlocução do governo com o Estado de Minas Gerais. E a segunda questão que quero, e talvez Vossa Excelência não se sentirá ofendido, é que eu gostaria de deixar registrado que vejo em Vossa Excelência uma similaridade muito grande com a ação política que busco eu fazer o que tenho buscado fazer nos últimos anos. Somos ambos, senador, governador Jorge Viana, construtor de pontes. E por essas pontes, eu tenho certeza, vai trafegar o Brasil em busca de um destino ainda melhor do que o de hoje. Agradeço muito a participação de Vossa Excelência nesse pronunciamento e aproveito aqui para registrar o nome dos ilustres parlamentares, senadores, que me honram aqui com a sua contribuição a esse debate, apenas para que saibam que estão inscritos aqui. Em seguida, darei a palavra com muito prazer à senadora Marisa Serrano, em seguida, a senador Wellington Dias, depois senadora Ana Amélia, senador Flecha Ribeiro, senador Walter Pinheiro, senadora Vanessa Grisotin, ilustre líder senador Álvaro Dias, ilustre líder senador Romero Jucá, ilustre senador Rodolfo Rodrigues, senadora Lúcia Vânia, senador Benedito Lira, senador Jabas Vasconcelos, ilustre senador Dornelles e ilustre senador Blairo Maggi.
Aécio, gostaria senador também de me inscrever?
Ilustre conterrâneo, com muito prazer, senador Clésio Andrade. Dou a palavra com muito prazer senador à senadora Aécio. Marisa, pedindo apenas, fazendo apenas um apelo aos ilustres senadores aqui já solicitado pela mesa, que os apartes possam ser, dentro do possível, um pouco mais breves, para que possamos ouvir a todos os parlamentares.
Senador Aécio, senador Aníbal também.
Com muito prazer, senador Aníbal. Senadora Marisa.
Senador Aécio, eu queria parabenizá-lo, quero parabenizá-lo pelo discurso, como todos já fizeram aqui. E ficou patente, nesses discursos todos que nós ouvimos, dos debates todos, que há uma linha divisória, que podemos ter possibilidade de termos algumas ideias em comuns, mas que nós temos propostas diferentes. E ficou patente aqui pela defesa que o PT fez das suas ideias e a forma como a oposição aqui está se colocando. Quer dizer, há uma linha divisória nessa questão. E é bom eu ouvi-lo dizer que a história tem que ser resgatada e tem que ser contada, porque, afinal de contas, na história prevalecem as ações, prevalecem os fatos. Então, são os fatos que fazem a história. E é bom que isso seja lembrado. Portanto, aqueles que acharam que Vossa Excelência pensou muito no passado, mas tinha que consubstanciar no passado para poder jogar para o futuro. E é bom, eu queria só que Vossa Excelência também colocasse na sua lista de lembranças do passado duas questões que para mim são muito caras, já que eu sou da área de educação. Uma delas foi a guerra que foi o PT contra o Fundef, que é o Fundo de Emancipação, vamos dizer assim, da educação brasileira. E, para nós, isso foi muito duro, e eu estava, como deputada federal, eu senti o que é uma oposição pesada contra uma marca que hoje o governo Lula coloca como prioridade para ele, tanto que transformou o Fundef em Fundeb. E depois, o Plano Nacional de Educação, que hoje está lá na Câmara, está sendo festejado pelo governo para os próximos 10 anos, extremamente debatido, e que foi, naquela época, também o PT foi extremamente contrário e nos deu muito trabalho nessas discussões. Então, são duas questões para a educação muito caras e que nós não tivemos também o apoio na hora que mais nós precisávamos, que era falar que a educação brasileira tinha que dar um salto de qualidade e, principalmente, garantir que os nossos professores pudessem receber um salário mais digno. Essa foi uma grande conquista que nós tivemos. E dizer que concordo com Vossa Excelência quando diz que nós temos que ser uma oposição propositiva. Propositiva, mas crítica e vigilante. A sociedade não vai entender um discurso que não nos coloque sempre vigilante, criticando aquilo que tem que ser criticado, levantando os problemas que têm que ser levantados e lutando para que aquele país que precisa ter uma resposta aos seus anseios o encontre na oposição. Então, esse país que quer encontrar na oposição uma resposta para os seus anseios tem que saber que nós estamos aqui vigilantes e prontos a dar essa resposta à população. Deixo aqui um abraço e dizer que fico muito contente de saber que a nossa oposição continua viva nessa casa. E Vossa Excelência hoje deu a demonstração que pode comandar essa oposição com tranquilidade, com serenidade, mas principalmente com contundência. Obrigado.
Agradeço à ilustre senadora Marisa Serrano, das mais expressivas lideranças da oposição do meu partido nessa casa, A sua luta, senadora Marisa, em torno das questões da educação, é uma referência, talvez uma das maiores que o PSDB tem hoje. E Vossa Excelência, com muita correção, registra aqui a posição que os nossos adversários tiveram em relação ao Fundef, em relação ao Plano Nacional de Educação. E quando busquei fazer uma certa retrospectiva dos caminhos que percorremos para chegar até aqui, é para demarcar de forma muito clara essas diferenças. Nós temos uma visão absolutamente divergente em vários aspectos cruciais para a vida nacional, em relação ao papel do Estado e o papel da privatização no desenvolvimento nacional, ao caminho das políticas sociais, que não devem ser apenas assistencialistas, mas tem que ser políticas inclusivas. E Vossa Excelência, como a principal referência da nossa bancada e do nosso partido na área da educação, vai nos possibilitar aprofundar ainda mais esse debate, porque não há absolutamente nenhuma medida, por mais profunda que seja, que surta qualquer efeito se nós não sanarmos esse mal crônico que vive o país e que não vem avançando nos últimos anos, que é da qualidade da educação, em especial do ensino médio no Brasil. É o grande desafio que nós temos pela frente e teremos sempre em Vossa Excelência a nossa principal e mais vigorosa referência. A ilustre senadora, me permita, Ana Amélia, com muito prazer. Em seguida, o senador Wellington Dias. Os nomes estavam aqui ao lado apenas por uma deferência de gênero.
Obrigada. Agradeço também a deferência do senador Wellington Dias pela cortesia e cordialidade. Obrigada, senadora Aécio Neves, pela concessão deste aparte, dizendo que, como jornalista, eu acompanhei o jovem Aécio, secretário particular de Tancredo Neves, numa missão extremamente importante para mostrar ao mundo que o Brasil era outro com a redemocratização naqueles idos de 85. Os anos se passaram e a coerência de Vossa Excelência não alterou. Como deputado federal, presidente da Câmara, mostrando o valor e a importância do Legislativo numa democracia que se consolidava a cada minuto e a cada momento. Depois, governador de Minas, continuou com os mesmos princípios. E hoje aqui, talvez com o viés jornalístico, observando esta casa tão cheia, lembrei do que aconteceu ontem nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama surpreendeu os seus eleitores antecipando uma candidatura com um ano de antecedência. Tenho certeza que talvez esse não seja o seu objetivo, embora nós jornalistas, eu agora sua colega senadora, tenhamos a visão semelhante do ponto de vista da política e da sensibilidade e dos sinais visíveis que estes gestos e estes símbolos representam. Mas eu quero, senador Aécio Neves, saindo um pouco do maniqueísmo que se estabeleceu neste plenário, como falou muito bem o senador Pedro Taques, para enveredar por uma terceira via. A terceira via que Vossa Excelência falou aqui e que tem me preocupado muito, senador Aécio Neves. E o senhor, como governou o Estado, que tem o maior número de municípios entre os Estados brasileiros, eu, como gaúcha, tenho aqui no gabinete do Senado, casa que eu estou estreando com muita honra, é uma romaria interminável de prefeitos desesperados, porque com o corte nos chamados restos a pagar, esses prefeitos têm contratos a serem firmados e não vão poder honrar. Alguns estão recorrendo ao Poder Judiciário. E essa situação de desequilíbrio, em que no próximo mês de maio vai se realizar a 14ª Marcha de Prefeitos. São 14 anos seguidos, senador Aécio Neves, em que milhares de prefeitos chegam de chapéu na mão em Brasília para reivindicar direitos que são destes entes federados. Ou os pobres, os municípios são os primos pobres desta federação. Que federação é essa, senador Aécio Neves, que é esta dependência dos municípios ao poder central? E não é um pouco muito diferente em relação aos governos dos estados. A Constituição de 88 aumentou muito as competências dos municípios, não dando em retribuição as receitas necessárias para corresponder àquilo. Mais do que isso, senador Aécio. Agora, o IBGE estabelece o censo, e este censo é a base para fazer a receita do Fundo de Participação dos Municípios. Alguns municípios, hoje recebi no meu gabinete, o município de Soledade, no Rio Grande do Sul, prefeito Cainelli, do meu partido, do Partido Progressista, dizendo que o IBGE tirou 200 moradores do município. A redução foi de superior a R$200 mil na receita. E com isso o prefeito deixa de aplicar R$40 mil em saúde pública. Isso é uma situação inaceitável do ponto de vista desta federação.